ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, com o...
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, o melhor da rodada, o Flamengo, né? Que além de ter feito a parte dele, venceu o Corinthians pelo placar de 2-1, ainda teve uma rodada inteiramente favorável em relação aos resultados das equipes que diretamente lutam contra o Flamengo pelo título brasileiro. Começando no sábado, a derrota do Cruzeiro para o Vasco da Gama, que foi excelente para o Flamengo. O Flamengo viu a Raposa continuar, né, com os seus 50 pontos. Depois teve o Palmeiras perdendo para o Bahia. O Palmeiras terceiro colocado com 49 pontos e ainda o Mirassol perdendo para o Atlético Mineiro. Ou seja, todo mundo que estava perto do Flamengo perdeu e o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, ganhou. O Flamengo agora vai torcer um pouquinho mais para o grande rival. Já torceu para o Vasco no último sábado. Agora vai torcer também nesse jogo de quarta-feira que o Vasco vai enfrentar a equipe do Palmeiras. É bom lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Flamengo. O Flamengo tem 1 jogo a mais que o vice-líder Cruzeiro. O cenário neste momento do Flamengo ou para o Flamengo é muito interessante, André.
É verdade, Rodrigo Campos. E o outro Rodrigo também está aqui, o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigão, quem foi o melhor da rodada? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos da Rádio Nacional. Olha, posso dizer que eu fui o pior?
Também, mas depois
Yuri Alberto, melhor. Aquela cobrança de cavadinha, né? Ridícula, em que o goleiro Rossi agarrou de sentado. Agora, o que eu achei melhor mesmo foi a vitória do Bahia sobre o Palmeiras. Fonte Nova lotada, foi o maior público dessa rodada.
Foi mesmo.
E a comemoração do Ademir foi algo bacana de ver no futebol. Foi um golaço, tá? Foi uma ligação direta do chute do goleiro do Bahia até o Ademir lá no ataque. Ele limpou o zagueiro e fez um belo gol. E não sabia se tirava a camisa, se chutava a bola, se dançava. Foi muito legal a comemoração, esse extravasar para um Bahia que há umas 4 rodadas não vencia, vinha mal. Então eu vou cravar aí no melhor da rodada o Ademir, o gol do Ademir. A comemoração, para ser mais exato.
Mais específico.
É, exatamente.
Bom, e o Flamengo venceu de virada, se consolidou na liderança do Brasileirão. E o Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a virada por 2-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o técnico Felipe Luiz comenta 2 tempos tão distintos na partida.
Cada jogo é diferente. Vão ter jogos que, e já tivemos muitos jogos onde fizemos 2 tempos bons, né? Se você pega vários resultados onde fizemos os 2 tempos bons, dominamos e até goleamos. E tem outros jogos que jogamos pior que os adversários. Temos jogos onde fazemos os 2 tempos muito bons e tem jogos que o adversário nos coloca em situações e também joga, como eu falei, o adversário também tem qualidade, também tem suas armas, né? Jogar aqui na arena não é fácil, né? Depois, como eu falei para vocês, depois dessa viagem, desse jogo muito intenso que tivemos contra o Estudiantes, vir jogar aqui 2 dias depois praticamente sem descanso não é fácil. E mesmo assim o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e ver que fisicamente sobrou até o final. Então muitas vezes quando o time cai, todo mundo fala a parte física, mas muitas vezes não, o adversário joga, te coloca situações, muda sistema, o treinador também age como hoje nós agimos. E o futebol é, como eu diria um treinador que eu tive, é um organismo vivo.
Os concorrentes diretos ao título, Cruzeiro e Palmeiras, perderam na rodada. Líder do Brasileirão, Felipe Luiz, fala sobre a vantagem adquirida.
Eu acho que cada rodada cada jogo, ele implica a sua importância. No final das contas, são 3 pontos. Nós tivemos essa viagem também, assim, jogos a cada 2 dias contra o Inter, né, antes da Libertadores, e depois repetimos o mesmo jogo depois na Libertadores, onde foi também um desgaste grande e acabamos vencendo. Mas, por exemplo, agora temos um rival direto no próximo jogo, que é o Cruzeiro, e são 3 pontos importantíssimos, da mesma forma que hoje, e eu também costumo falar muito, não só para os jogadores, senão para todo mundo, esse campeonato é muito difícil, é muito complicado, porque empatamos com o Vasco semana passada e os nossos adversários, nossos rivais pelo título, ganharam. E todo mundo falando que o Flamengo é horrível por empatar com o Vasco, que o Vasco estava perto do rebaixamento. Mas hoje o Vasco ganhou, ontem, né? Ganhou do Cruzeiro. E o Vasco tem um grande treinador, que quando perde é ruim, mas quando ganha, todo mundo já sabe que ele é muito bom. Ele foi treinador da seleção brasileira. Então essas coisas que nós temos que ter estabilidade, eu diria. Não achar agora que porque ganhamos do Corinthians fora de casa somos os melhores e temos um longo percurso pela frente, temos que manter o pé no chão, preparar com muita humildade o próximo jogo contra o Cruzeiro, porque com certeza aí vem um rival muito mordido para por em busca desse título.
O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Maracanã na próxima quinta-feira. Pelo lado do Corinthians, o treinador Dorival Júnior comentou o pênalti batido por Yuri Alberto ainda no primeiro tempo, que foi praticamente um recuo para o goleiro Rossi.
Naquele momento era um atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma. Fomos infelizes, temos que amargar tudo isso.
Na quarta-feira que vem, o Corinthians visita o Internacional no Beira-Rio. Grande abraço!
Outro abraço, Rafael. O Rodrigo, o Corinthians jogou muito no primeiro tempo. Você já citou aqui o Yuri Alberto como o pior da rodada, né? Ele perdeu um pênalti de forma
bizonha.
Não,
pior momento. Porque ele até se redimiu ao longo do jogo.
Ele perdeu vários gols, mas ele fez um golaço contra o Flamengo. Agora, você não mata o Flamengo, você morre. Porque o Flamengo tem um elenco que a qualquer momento o Felipe Luiz mexe e não cai o ritmo. Né?
Exatamente. O primeiro momento do primeiro tempo do Flamengo contra o Corinthians foi muito ruim. Inclusive, com isso, o Flamengo desligou até a televisão. Porque já previu o pior. Mas no segundo, o Flamengo conseguiu equilibrar. Teve aquele lance controverso daquela rápida batida de lateral que, para mim, não vi nenhuma irregularidade. Agora, o Yuri Alberto, se treinou bater essa cavadinha, tem que treinar mais, né?
Não treinou direito.
Não treinou direito, né? Me desculpa, Dorival Júnior. Dorival Júnior ficou até chateado, que perguntou se o time... Até achei que o repórter, não me lembro o nome do colega, não foi muito feliz, perguntou se o Corinthians está mal treinado. Aí o Dorival, né, rapaz, ficou uma fera, né? Mas enfim, não acho, acho que o Corinthians oscila muito. É um time também que quando o Memphis Depay não joga, fica uma presa mais fácil. E enfrentou o adversário que a gente conhece, que veio desgastado lá do Buenos Aires, depois desse jogo contra o Estudiantes, mas é o Flamengo, com um grande banco de reservas, e que consegue ganhar uma gordura, né? Se torna um líder ainda mais isolado. Mas o Cruzeiro, que foi vítima do Vasco aí no sábado, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Acho que condições diferentes, porque já foi dito, não por várias delegações, jornalistas, que o território hostil dos estádios no Rio de Janeiro é São Januário. O Maracanã vira quase um campo neutro. Então eu acho que o Cruzeiro tem condição de fazer. E é importante o Cruzeiro correr atrás, porque se o Flamengo vencer o Cruzeiro, aí... E dependendo do que vier a acontecer contra no jogo com o Vasco.
Palmeiras e Vasco, né?
Palmeiras e Vasco. Aí a distância vai ficando muito, muito larga, muito ampla. E o Flamengo, até disse para você que, no meu entender, eu acho que o Flamengo não perde esse Campeonato Brasileiro. Claro que ainda faltam muitas rodadas. A gente está indo para a rodada 26 na quarta-feira. Faltam um par de jogos. Muita coisa pode acontecer. Sim. Já vimos times com diferenças bem maiores.
Com certeza.
Como o próprio Botafogo, né? Ficou a ficar 13 pontos. O Flamengo não está com essa diferença tão grande. São só 4. Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos do futebol. Mas o que a gente vem vendo é esse abismo aumentando do Flamengo em relação aos outros times. Para você ter uma ideia, nos últimos 22 jogos entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians só conseguiu ganhar 3.
É muito abismo mesmo. Bom, e agora uma notícia triste, não tem a ver com o futebol em si, mas tem a ver. porque fora das quatro linhas ele era espetacular. Morreu nessa segunda-feira em São Paulo, jornalista, apresentador e locutor esportivo Paulo Soares, conhecido como Amigão. Ele tinha 63 anos, completado nesse mês, e estava internado há 5 meses no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Afastado da televisão nos últimos anos, Paulo Soares travava uma batalha contra um problema na coluna e de obesidade. A causa da sua morte foi falência múltipla dos órgãos. Paulo Soares começou a carreira no rádio, passando por emissoras do interior e litoral de São Paulo, além de ter tido passagens pelas rádios Gazeta, Record, Globo, Bandeirantes e Estadão. Mas foi na televisão que ganhou fama pelo trabalho como apresentador, narrador e pelo bom humor. Na ESPN Brasil, desde a fundação da emissora, o Paulo Amigão apresentou durante muitos anos o programa Sport Center, ao lado do jornalista Antero Greco, que morreu no ano passado. A dupla fazia sucesso pelo jeito irreverente e pelo bom humor na apresentação do noticiário esportivo, que fechava a programação diária do canal. Aí eu vou dar o meu depoimento pessoal, cara. Era impossível ir dormir sem assistir essa dupla Amigão e Antero, porque era um bom humor, cara. Era diferente da maioria do que era feito naquele momento, né?
Marcou uma geração. Era tudo engessado
e eles eram soltos, eram leves, divertidos.
E todos de terno e gravata, muitas
Exato.
Vezes. Aquele todo cenário, né, da ESPN, que ainda era...
Formal.
Formal, que ainda havia meio, né, com característica americana, ou
Exato.
Seja... E eles realmente colocaram um molho todo brasileiro, além da competência, da precisão, da picardia... um grande abraço para toda a família, colegas, familiares e fãs.
Porque muitos.
São muitos e marcou toda uma geração de jornalistas.
Espetacular era o Paulo Soares, que descansa em paz aí, marcou gerações com a sua maneira leve de apresentar o Sport Center. São 6h12, voltando a falar de Brasileirão, Bahia derrotou o Palmeiras 1-0 ontem, golaço do Ademir. E uma nova polêmica ficou por conta do gramado da Fonte Nova, né? Realmente ruim. A diretoria palmeirense alega que as lesões do Lucas Evangelista e do Piquerez têm relação com as más condições do gramado. O técnico Abel Ferreira também reclamou bastante.
É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com gramado, estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia, porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário, nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem?
Bom, no Bahia, Rogério Ceni respondeu afirmando que o gramado da Fonte Nova atrapalha muito mais a sua equipe do que o Palmeiras.
Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Estava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim. Porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais.
E aí, o Rodrigo Ricardo, o que você acha dessa polêmica envolvendo os treinadores?
Olha, eu acho que os dois têm razão, estranhamente. E, ironicamente, o Palmeiras levou um gol de ligação direta, né? Um chute do goleiro pro atacante. E claro que o Bahia é mais prejudicado, porque o Bahia joga mais vezes no seu gramado também. Mas não dá para cravar 100% que as lesões dos dois jogadores do Palmeiras ocorreram por conta do gramado. E só a cor do gramado, acho também que não é um indicador, mas não é um indicador definitivo. que realmente define é o jogador que vai lá, sim, pisa, testa com a sua chuteira, enfim. Agora, é isso, há muita polêmica, há relatórios, inclusive, sobre os gramados sintéticos. Alguns grandes jogadores como o Messi, o próprio Neymar, já disseram que não querem jogar nesses gramados. Enfim, mas não acho que o Abel estava querendo esconder a sua derrota. Inclusive, ele reconheceu que o Palmeiras foi melhor num jogo muito equilibrado, realmente. E o Bahia conseguiu uma vitória importantíssima. Precisava vencer mais do que o Palmeiras, por mais que o Palmeiras esteja aí nessa luta cabeça a cabeça com o Flamengo na liderança. O Bahia precisava muito, muito mais da vitória do que o Palmeiras nesse momento e acabou sendo premiado por uma ligação direta e uma boa jogada individual do Ademir.
São 6:16.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Copacabana foi palco do Elite 16 de vôlei de praia. O jogo final foi entre duas duplas brasileiras. Carol e Rebeca venceram Tamila e Vicky por 2-7 a 1. As parciais foram de 18-21, 21-18 e 15-11 no tie-break. Antes da final, Tamila e Vitória venceram as americanas Shaw e Cheng por 2-1. Carol e Rebeca venceram Cannon e Kraft por 2-0, dupla também dos Estados Unidos. Tamila e Vicky estão na liderança do ranking mundial. Carol e Rebeca ocupam a segunda posição. No Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, a participação do Brasil foi excelente, terminando com dois títulos, o da natação e do nado artístico. Na natação, o país somou 1.104,50 pontos, o que confirmou o favoritismo brasileiro em primeiro lugar, com 44 medalhas de ouro, 40 de prata e 21 de bronze. Em segundo geral, ficou a Argentina e a Colômbia em terceiro. No nado artístico, o Brasil somou 222 pontos, com o Chile em segundo com 208 e a Colômbia em terceiro com 204 pontos. A competição foi realizada no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro.
E seguindo com o momento estádio, o Brasil volta do Mundial de Natação Paralímpica com a mala cheia de medalhas e muita esperança para Los Angeles 2028. O Lincoln Chaves conta tudo.
39 medalhas, 13 ouros, 16 pratas e 10 bronzes. Foi com estes resultados que o Brasil se despediu do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica de Singapura, que chegou ao fim no último sábado. Foi a terceira edição consecutiva, alcançando o topo do pódio em mais de 10 ocasiões. Desta vez, com o sexto lugar do quadro de medalhas. A equipe russa, que competiu como seleção neutra, foi a que mais vezes esteve no pódio, 64 com 22 ouros. Mas como a nação está oficialmente banida de competições paralímpicas devido à guerra com a Ucrânia, o desempenho não foi levado em conta no quadro, que acabou sendo encabeçado pela Itália, com 18 ouros, 17 pratas e 11 bronzes. Os brasileiros se mantiveram na disputa pelo top 5 durante todo o evento, sempre na cola de ucranianos e dos britânicos, que desta vez acabaram ficando à frente. Apesar disso, o diretor de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, Jonas Freire, comemorou o saldo verde e amarelo no Mundial.
Nos últimos 20 anos que eu tenho acompanhado, foi o Mundial mais forte que eu participei. Vários recordes mundiais, várias personal bests aqui de vários atletas, todos os países do mundo estavam o que tinha de melhor e a gente teve aí um super resultado. A gente conseguiu atingir todas as nossas metas, metas de medalha de ouro, nós batemos já essa meta no penúltimo dia de competição, foi excelente. Meta de conquista de medalhas, que era de 35 a 40, também conseguimos conquistar. A gente estava comparando muito esse Mundial pela força, não mais com outros mundiais, mas sim com os Jogos Paralímpicos que aconteceram ano passado. Então foi um resultado fantástico. Dos nossos atletas, a grande maioria nadando muito bem, todos eles nadando para o seu melhor, alguns fazendo melhores marcas, recordes mundiais, né? A gente acompanhou aí durante esses dias aí, recordes mundiais de brasileiros, né? Foi fantástico, vários recordes das Américas, novos atletas surgindo, muito importante também. Então a gente teve aí a Alessandra, né? Atleta mais nova da delegação, conquistando uma medalha de ouro. Então perspectivas ótimas aí para o futuro, estamos muito felizes, muito contentes com o que nós tivemos aqui, com o que nós vivenciamos aqui em Singapura.
23 dos 29 nadadores que representaram o Brasil em Singapura foram ao pódio, com 4 ouros, sendo 3 em provas individuais da classe S12, a de baixa visão, e uma prata. Carol Santiago é quem volta para casa com a bagagem mais pesada da delegação. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, também brilhou, com recorde mundial e 3 tricampeonatos em provas da classe S2 para nadadores com deficiências físicas mais severas. Outra estrela da campanha verde-amarela foi Mariana Gesteira, com 1 prata e 2 ouros na classe S9, para atletas com comprometimento motor moderado. E uma das conquistas foi o tricampeonato dos 50 metros nado livre no sábado, responsável por fazer o hino brasileiro ecoar pela última vez no país asiático.
Foi a temporada mais desafiadora que eu tive, mas foi a mais forte, a que eu nadei melhor, que todo dia eu caía e eu estava fazendo o melhor da vida em alguma coisa. Singapura foi uma competição muito desafiadora para mim, emocionalmente falando. Aconteceu muitas coisas que foram tentando me desestabilizar, mas quando a competição começou, eu não sei da onde, mas acho que das pessoas ao meu entorno, eu tirei uma força muito grande dentro de mim para poder fazer, agora eu posso falar, a melhor competição da minha vida.
O próximo Mundial de Natação Paralímpica será em 2027, ainda sem local definido, mas um ano antes do principal evento do ciclo, que é a Paralimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E se o Brasil fez bonito na natação, vai fazendo a mesma coisa no Mundial de Atletismo Paralímpico de Nova Delhi, na Índia. Maria Clara Augusto ficou com a prata nos 100 metros T47, deficiência nos membros superiores. André Rocha também levou a prata no lançamento de disco na classe F52 para competidores que competem sentados. Mas o grande momento do terceiro dia de competições ficou por conta de Talita Simplício. A atleta potiguar conquistou o tetracampeonato mundial dos 400 metros na classe T11 para deficientes visuais, com um tempo de 59 segundos e 76 centésimos. Após a prova, ela falou sobre a temporada complicada e comemorou o resultado.
Para quem está me acompanhando de perto vai saber o quanto essa medalha, não só a medalha, mas o fato de estar aqui para mim já diz muita coisa sobre o meu caráter e a pessoa que eu sou. Esse ano está sendo um ano bem difícil mentalmente. Só Deus sabe e as pessoas que estavam próximas de mim como vem sido desde ontem. Estou até com as manchas mais roxas. Mas é isso. Acho que não tem muita explicação para dizer sobre essa medalha, não. Acho que é a história que ela vem trazendo e espero que eu melhore como pessoa, como profissional. E coloca as coisas tudo no lugar. Acho que eu vou ter um tempo aí até 2028 para colocar a caixinha em ordem, que tá bem desorganizada e todo mundo que tá próximo de mim tá vendo que eu tenho que ter férias.
Aí a Thalita Simplício, os resultados dessa segunda colocaram o Brasil no segundo lugar no quadro de medalhas, 4 de ouro, 7 de prata e 2 de bronze. Por enquanto a China lidera com 4 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. São 6:23.
Base da bola.
E o Brasil estreou na Copa do Mundo Sub-20 do Chile com empate 2-2 com o México ontem à noite em partida disputada no Estádio Nacional de Santiago. Coutinho e Luiz marcaram os gols da equipe do Ramon Menezes. No outro jogo do Grupo C, Marrocos derrotou a Espanha por 2-0 e lidera a chave com 3 pontos. O Brasil volta a campo na quarta-feira justamente contra os marroquinos, também no Estádio Nacional de Santiago, partida marcada para as 8 da noite no horário de Brasília. O Rodrigo Ricardo, é o grupo da morte. Brasil, México, Espanha e Marrocos. Deu para perceber, né? Marrocos ganhando a Espanha.
É isso que eu ia comentar. Não tem carne assada nesse
não
grupo.
Tem, não tem.
O México, inclusive, tem muita rivalidade com o Brasil nessas categorias de base.
Fizeram a final olímpica, inclusive.
Exatamente. E o Marrocos. E o Marrocos surpreendeu agora a Espanha, porque a Espanha era a favorita. Eu me lembro até a gente comentando aqui, a gente falava que o jogo, o grande jogo, teoricamente, seria Brasil e Espanha, mas diante não dá nem para dizer como é que vai ser esse último jogo. De repente, se o Brasil bobear, chega até eliminado nesse último
jogo.
Pois
é, tem que ganhar de Marrocos.
Tem que ganhar de Marrocos, é um grupo complicado. O Brasil começou perdendo para o México, conseguiu a virada e já no final do jogo levou empate. Eu acho que o Brasil tá bem, porque tiro, outras competições que o Brasil participou começou mal, só que nessa não dá para ficar mal muito tempo, tem que se recuperar rapidamente.
Bom, e no jogo que a Nacional transmitiu ontem, o Fluminense quebrou um tabu, não venceu o Botafogo há muito tempo. 2-0 Flu, gols do Cano e do Lima. Logo depois da partida, Luiz Ubeldía elogiou o trabalho de Renato, seu antecessor.
Bom, primeiro, parabéns a a todos os jogadores.
Primeiro quero dar parabéns a todos os jogadores, ao presidente, aos dirigentes e à comissão técnica do Renato Gaúcho. Ele fez um trabalho muito bom até aqui. A equipe vinha bem, apesar do dado estatístico de muitos jogos sem ganhar o clássico. E acredito que a equipe estava funcionando bem. Com a nossa chegada, só colocamos um pouco do nosso trabalho, mas o do Renato com a comissão dele era muito bom. Infelizmente, ele não seguiu. Nós assumimos imediatamente para estar no clássico. Eu confio que a equipe e os jogadores podem seguir fazendo um bom trabalho, crescendo sempre. Continuar o que estavam fazendo de bom, corrigindo algumas coisas que às vezes não saem bem. E vamos ver. Ainda é muito cedo para dizer ou assegurar o que tem que melhorar. O mais importante para nós é ter uma organização prática e que a complexidade do jogo será dada aos jogadores através das relações e da mente. Acredito que o futebol é a combinação prática e a complexidade que dão os jogadores. O treinador não dá complexidade ao jogo, e sim os jogadores. Eles crescem e estão bem. Se eles crescerem e estiverem bem, possivelmente a equipe também estará bem.
Possivelmente o equipo esteja bem também.
No Botafogo, o técnico David Ancelotti tentou explicar a péssima fase da equipe.
Sim, é um time que tem muitas dificuldades. Somos conscientes das dificuldades que temos. E temos problemas na gestão da frustração. No último jogo contra o Grêmio tivemos uma decisão arbitral em contra, mas não podemos gestionar assim a frustração. E hoje também. Começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Temos que começar antes. Mas isso, ter mais continuidade, ser mais focalizado no jogo, como temos que jogar. É verdade que está sendo difícil manter essa continuidade. Temos momentos onde jogamos com mais confiança, com mais energia, e momentos onde não temos essa confiança, essa energia, mas temos que continuar trabalhando para melhorar, e temos um jogo agora muito importante pelos nossos objetivos na quarta.
Rodrigo Ricardo, não vai dar tempo de mais nada. Um abraço, Rodrigo.
Valeu, André. Valeu. Uso meu dia, estreou com o pé direito. O David Ancelotti parece um menino procurando seu tablet.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais. Um abraço, galera.
O Gol Nacional. Luciana
Zocaibe. Olha, boa tabela da equipe tricolor. Bola pelo meio, ela vai sobrar agora na pequena área. Cano!
René fez um passe na frente, Hércules ajeitou, Lúcio Acosta botou na sobra, Cano foi no alto para cabecear no lado esquerdo do goleiro Léo Link, para dar onda para a galera do Flusão, na marca dos 32 do primeiro tempo, tá na frente o tricolor, German Cano, camisa número 14. Deixa o placar da Nacional assim. Nacional. Fluminense 1, German Cano. Botafogo 0. Martinelli domina na intermediária. Boa bola na frente, Lima. Tá dentro da grande área. Busca a finta, trouxe na canhota. Deu onda. E mandou na bochecha da rede, sem chances pro Léo Link. Lima, bola cruzada pro fundo da rede, na marca dos 43 do segundo tempo.